Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde.
Como está a saúde mental? Já parou para pensar no assunto? Você, amigo, você, amiga, alguma vez refletiu se os seus pensamentos, né, ideias, sentimentos estão em harmonia? E principalmente saber a diferença entre saúde mental e doença ou transtorno mental. Quem esclarece, fala sobre o assunto, é o doutor Heleno Pereira. Ele é psicólogo e atua no SESI Saúde, é o convidado de hoje do Inspiração Saúde. E como o senhor bem disse, né, para você que está acompanhando pelo Dial 96,7, está nos ouvindo, e para você que está nos vendo pelo youtube.com/Folha de Pernambuco, ou no Facebook, coloca lá Rádio Folha FM 96,7 e você também vai nos assistir. Doutor Heleno Pereira, situação que faz parte, não é, de um equilíbrio, de uma saúde mental, normalmente sem Covid-19. Com o quadro da pandemia mundial, isso complicou a situação? Que a gente pode passar para o nosso ouvinte espectador, hein?
Sim, Jota. A Covid, ela só fez evidenciar, não é, o que a gente já vinha alertando há algum tempo, que é a saúde mental, né? A saúde mental, na verdade, é ainda um tabu, não é? As pessoas ainda acham que saúde mental é coisa para doido, maluco, ou dizem que não precisa disso, é frescura, é desperdício de tempo, e até mesmo essas pessoas que têm medo de falar sobre suas emoções e sentimentos, acham vergonhoso, ou aquelas que acham que saúde mental é um luxo e somente os ricos podem usufruir dela. Mas não se engane, não se deixe, né, levar por essas ideias preconcebidas, né, desenvolvidas de forma errônea e a respeito do tema. Saúde mental é um fato. E assim como o nosso corpo físico adoece, nossa mente também adoece.
E até aproveitando, tem muita confusão sobre saúde mental, doença ou transtorno mental. O pessoal confunde isso mesmo hoje em dia, doutor Heleno?
Sim, ainda há vamos dizer assim, um preconceito sobre essa diferença, não é? A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental, ela é um termo, né, que a gente utiliza para ter um parâmetro sobre como está o nosso estado mental. Então, para poder termos saúde mental, nós temos que estar, né, no completo bem-estar físico, mental e social. Bom, isso é saúde mental. Transtorno mental é o adoecimento, é a patologia, né, que o sujeito pode ser acometido por acaso se ele não cuidar da sua saúde mental. Essa é a diferença.
Agora, até aproveitando esta sua deixa, e como cuidar da saúde mental? Como ter equilíbrio, seria isso? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa situação. Depende muito de pessoa, depende muito da faixa etária. A faixa etária influencia no entendimento de mundo maior. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte espectador com relação a isso, doutor Heleno?
Certo. Jota, a saúde mental, ela é determinada por uma série de fatores, né? Socioeconômicos, biológicos e ambientais e psicológicos. Então, por que a mente adoece? Devido ao contexto moderno, deste mundo frenético, né, em que estamos inseridos, tudo muda numa velocidade incrível. E isso exige muito mais das pessoas. Por isso, não é difícil que ocorra sobrecargas mentais, sejam elas de fruto de estresse no trabalho, medos, problemas familiares, afetivos, rápidas mudanças sociais, violência, violação de direitos, estilo de vida não saudável, entre tantos outros fatores que possam desencadear alguma dificuldade em relação à saúde mental. Se sua mente não vai bem, ou seja, se você não cuida de sua saúde mental, das suas emoções, seu corpo sofre, pois aquilo que não é resolvido na mente, o corpo transforma em doenças físicas. Isso é a mais pura verdade, mais comum do que vocês imaginam, gente. Então, quantas pessoas têm sofrido realmente constantemente com dores de cabeça, dores musculares, problemas estomacais, palpitações, nervosismo, insônia, enjoo, falta de ar, sensação de aperto no peito, boca seca, cansaço, tremores, tonteira, problemas de memória, falta de concentração, impotência, refluxo, azia, aumento do apetite, desregulação do ciclo menstrual, manchas no corpo e etc. Então, por mais que às vezes se façam exames médicos, né, nunca esses exames apontam nada de anormal no físico. Então, a gente vê aí que tem um problema aí de saúde mental. Então, nosso corpo ele somatiza esses problemas advindo do estresse no trabalho, problemas em casa. Então, não há uma faixa etária, vamos dizer assim, que sofra mais de transtorno mental. Hoje em dia, nós podemos dizer que qualquer faixa etária, né, ela está propensa a desenvolver problemas de transtornos mentais, se não for cuidado a sua saúde mental, né? Então, se algum desses sintomas que eu relatei anteriormente, você estiver e foi ao médico e não foi detectado nada físico, então vamos aí procurar uns profissionais da saúde mental, que certamente são problemas dessa ordem. Uhum. E que, se não resolvidos, podem sim desencadear patologias mentais, que são os transtornos mentais.
Eu estou lendo, a lista é longa, né? Pelo que o senhor falou aí, enfim, todo mundo tem um pouco disso, né? Essa dificuldade que vai da perda de emprego, da situação financeira, a pessoas da família com Covid ou ameaça de Covid, já que está dentro desse universo aí, dessa pandemia. Então, tudo isso causa um certo desequilíbrio. Existe, aí eu vou usar um termo, né? Receita pronta para que a gente chegue a esse equilíbrio. Isso vai muito de cada pessoa, de quem está orientando também. E aí, quando se faz necessária a procura de um profissional? Quando eu não consigo dar conta sozinho desse meu equilíbrio e preciso procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, hein?
Veja, quando você percebe, né, um ponto fundamental para se ter saúde mental, não é? É justamente quando você percebe que a sua autoestima, ela, do ponto de vista da psicologia, não é? É quando você percebe que sua autoestima está aí prejudicada, né? Bom, então, o que a gente pode dizer é que, de fato, quando você traz a palavra equilíbrio, hoje em dia a palavra equilíbrio, né, ela está sendo muito trazida nesse sentido de que o sujeito precisa ter um equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele é muito particularizado, né? O equilíbrio que serve para mim pode não servir para você, Jota. Então, cada um também tem que procurar saber, não é, o que de fato é equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, ele é muito pessoal, ele é muito do sujeito, não é? O equilíbrio que pode servir para você pode não servir para mim. Porém, tem algumas dicas que a gente pode dar, vamos dizer assim, que pode estar aí ajudando o sujeito a ter melhor cuidado, não só da sua saúde mental, mas também do seu corpo. E alguns dos, vamos dizer assim, nós elencamos alguns pontos que são importantíssimos. O primeiro é praticar o autocuidado, né? Quando a gente pratica o autocuidado, quando nós nos cuidamos, isso primeiro revela autoestima, que o sujeito tem autoestima, não só o seu cuidado da higiene física, não é? Lavar as mãos, no caso da Covid, ter, usar a máscara, mas também o autocuidado em todos os sentidos, né? Fazer atividades físicas, não é? Nós sempre dizemos que nós somos um ser tripartite, né? Somos espírito, alma e corpo. Então, você precisa aí ter o corpo, que é essa parte, vamos dizer, material, não é? Que precisa de cuidados de alimentação, higiene, atividades físicas. Nós temos a alma, que é as emoções, não é? E aí nós precisamos ter, praticar atividades que nós ligamos mais às questões das emoções e dos sentimentos, que seria a prática da yoga, a prática, uma filosofia de vida, né? Filosofias de vida que a gente vê aparecendo aí, e a parte do espírito, que é essa parte transcendental, que é a parte que a gente diz que é a parte mais ligada às crenças, né? Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando dessas três instâncias. Como é que elas estão equilibradas? Como é que você está alimentando o seu corpo? Como é que você está alimentando sua alma? Como é que você está alimentando seu espírito em termos transcendentais, a sua religião? Né? Hoje em dia a gente vê o quanto no nosso país nós temos a questão espiritual bem complexa. Né? Como é que as pessoas estão cuidando da sua parte espiritual? Né? Então é uma coisa que a ciência também vem estudando cada vez mais. Né? O quanto a fé ela pode, né, ajudar o sujeito a enfrentar seus problemas. Então não é só cuidando do físico, não só das emoções, mas também a sua fé, que é o lado espiritual, o lado transcendental que todos nós, seres humanos, temos. Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando dessas três instâncias em equilíbrio, certo?
Perfeito.
Bom, e aí é uma prática do autocuidado, aceitar-se como você é e viver a sua própria vida, não queira ser outra pessoa, seja você mesmo, né? Goste de quem você é outro ponto importante. Mantenha-se ativo diariamente, então faça as atividades físicas, estude, se empenhe em uma atividade, tocar um instrumento, não é? Ter objetivo de vida. Isso é muito importante, que o sujeito se mantenha sempre ativo. Adquirir novas habilidades, não é? Exercitar seu cérebro. Que tal criar um novo hábito, melhorar o comportamento, aprender a tocar um instrumento, fazer um tipo de artesanato, não é? Mantenha um equilíbrio entre as responsabilidades e atividades de lazer. Isso também é muito importante. E hoje em dia, nós sabemos o quanto as pessoas, às vezes, né, trabalham e muito e não têm atividade de lazer. Isso também não é legal. A gente tem que ter um momento que se fala, né, do ócio, né? Então, nós precisamos desse ócio, que é o ócio criativo. Reservar um tempo para ter contato com a família, com seus amigos, né? Conversar, sorrir, abraçar, né? Isso está alimentando aí o que a gente chama das emoções, dos sentimentos, né? Relaxe, né? Sempre separa um tempinho para fazer algo que gosta, né? Assistir um bom filme, um cinema, uma caminhada, um passeio com a família, uma viagem, a leitura de um bom livro, futebol, tocar um instrumento ou qualquer atividade que lhe proporcione prazer, né? Preze sempre por uma boa noite de sono para você recarregar suas energias. O sono é fundamental porque ele faz com que nós reparamos, né? Eu digo que o sono, ele produz um hormônio, que esse hormônio ele vai, não é, ajudar para as crianças, hormônio do crescimento, né? Para os adultos, vai relaxar seu corpo e você vai ter um dia legal no outro dia para trabalhar. Então, dormir bem é fundamental. Mantenha cuidados básicos, né, com um estilo de vida saudável, né? Procure alimentar-se corretamente, né? E nessa correria desse mundo louco, a gente precisa realmente ter as refeições reguladas e equilibradas. E busque ajuda sempre que sentir que não está bem. Você não precisa sofrer sozinho, né? Conte com a rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Tanto para os seus familiares, os amigos e também os profissionais, como você aí falou. Nós sempre recomendamos, primeiro, um profissional de psicologia. Não porque eu sou psicólogo, mas por quê? Porque nós não medicamos, né? A gente também tem essa filosofia de não medicar o sujeito em tudo que ele tem que sofrer, não é? O luto faz parte da vida, o estresse é uma condição do ser humano. Então, a gente não pode medicar tudo que for negativo. Então, a gente sempre recomenda o psicólogo. Agora, claro, se aí ultrapassa todos esses problemas e a gente não consegue lidar, claro que a medicação é importante, e aí o psiquiatra entra, e outros profissionais também entram, mas nesse momento, no inicial, sempre eu digo que procure, não é, ter hábitos saudáveis para que você não possa precisar dos profissionais e sim viver uma vida melhor. Mas se tiver algum problema, não fique sozinho. Estamos sempre à disposição para ajudar o sujeito a conduzir aí a sua vida cotidiana.
O doutor Helena Pereira, então, para quem não tem, não é isso, que não segue essa sequência, é uma mudança de comportamento, de filosofia de vida mesmo, né? Quando você insere tudo isso que o senhor falou, que, né, vai muito desse equilíbrio, não é que a pessoa não tenha problema. Tem problema. Como superar o problema? Opa, aí é o X da questão, não é? Como trabalhar isso? O senhor falou até do luto, em tempos de pandemia, com perda. Então, como trabalhar nesse aspecto que o senhor falou, do autocuidado, do aceitar-se e do buscar apoio, é que vai fazer o diferencial para cada uma das pessoas, é isso?
Justamente, por quê? Porque quando você, algo que acontece na sua vida e você não consegue sozinho, né, ultrapassar essas barreiras, esses problemas, você precisa de pessoas que possam estar te ajudando. Por isso que é importante você cultivar bons relacionamentos familiares, bons relacionamentos, né, interpessoais, no ambiente de trabalho, no ambiente entre os amigos, na comunidade, né, no bairro que você mora, enfim, onde você estiver. Porque essas pessoas é que compõem a sua rede de apoio. A rede de apoio de um sujeito não é os médicos, não é os psicólogos, não é os profissionais. São as pessoas que estão ao seu redor que é essa rede de apoio. Os profissionais, ele entra posteriormente, quando essa rede de apoio não consegue ser suficiente para ajudar aquele sujeito. Então, é importante que você cuide das suas relações. Primeiro, cuidar de você mesmo, que é fundamental você ter uma boa autoestima, não é? Você ter o seu autocuidado, higiene, se cuidar da sua vida enquanto sujeito e também se relacionar bem com as pessoas, com a sua família, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, porque essa rede de apoio é que lhe ajuda quando você precisa, quando você não está bem. E aí essa rede de apoio, quando você não consegue enfrentar sozinho esses problemas, a rede de apoio chega e te dá condições de aí superar essas dificuldades. Quando essa rede de apoio não consegue ser suficiente ou não consegue, junto com você, superar esses obstáculos, aí entra os profissionais. Aí você tem que realmente solicitar a ajuda dos profissionais, né? No meu caso, o psicólogo, né? Enfim, os psicanalistas, os psiquiatras da rede psi, não é? Que eu chamo, para que eles possam aí te ajudar, né? A dar suporte, né? E acolhimento para que você possa aí conduzir juntamente com você a sua vida, porque nós também não damos, vamos dizer, não existe receita pronta, né, para uma vida saudável, não existe para um equilíbrio. Nós construímos junto com o paciente, não é, o que é melhor para ele, dentro das possibilidades dele, dentro das limitações dele. Então, que isso fique muito claro.
Doutor Heleno Pereira, vou colocar aqui o exemplo de um carro, não é? Quando você pega o carro de imediato, é tudo novo, você não tem o domínio. Aí até a gente diz popularmente, vamos amaciá-lo. E daí por diante, com o passar do tempo, você sabe se um barulho é preocupante ou não, se ele está com um desempenho favorável, precisa de ir para um mecânico. No campo das pessoas, né, do ser humano, é importante cada um se conhecer, pelo menos um pouco, seu limite, se você pode chegar a esse limite, se faz necessário esse autoconhecimento.
Jota, essa analogia que você faz do carro, ela é bem interessante, né? É uma perspectiva, inclusive, teórica, metodológica, científica, filosófica. Porque o ser humano, ele tem essa comparação aos mecanismos, né? de um veículo. Então, por quê? Porque nós sabemos que o carro ele tem sistemas, né? do carburador, sistema de motor. Então, de fato, o corpo humano ele também tem, é muito análogo a um carro, sim. Então, nós percebemos, quem usa, né, o carro cotidianamente, percebe quando tem um ronco ali no motor que não deu tão certo. E, enfim, o nosso corpo também, nossa mente também, nossa alma também, nosso espírito, ele dá sinais, né, de que algo não está bem. Falando da perspectiva da psicologia, dos pensamentos, né? Ou seja, pensamentos que começam a vir de forma negativa, né? Então, a gente já percebe que eu tenho um pensamento muito pessimista em relação ao mundo. Então, isso é um alerta para que nós possamos aí cuidar um pouco e perceber, né, a partir desses pensamentos negativos, se de fato aquilo é real ou é algo que eu estou criando, né? Uma realidade paralela ou virtual, uma realidade virtual que não condiz com a realidade física, né? Enfim, então, quando começa a ter esses pensamentos, é um dos fatores que a gente precisa ter cuidado. É um alerta. A mesma coisa no físico. Então, você começou, né, a perceber que você andando determinados quilômetros, aí começa o corpo a te dizer, não está dando mais. Ou se você sobe uma escada e começa a ter dores na coluna, enfim. Então, o corpo, né, ele vai te mostrar onde é que está o problema. E aí você tem que ter justamente essa sensibilidade para estar escutando esse corpo, para estar sentindo esse corpo. E quando você, né, e aí vem do autocuidado. Se você não tem um autocuidado, você não consegue perceber isso. Por isso que é importante que nós tenhamos esse equilíbrio, como eu falei para você, espírito, alma e corpo.
Doutor Heleno Pereira, o senhor falou aí, né, autocuidado, aceitar-se e buscar apoio, né? Mas às vezes a pessoa mergulha num processo de depressão, enfim, quer se isolar do mundo. Nesse momento, quando ela não busca esse apoio, mas se faz necessário esse apoio, aí vem a importância de família, vem a importância de amigos, aquela pessoa que está mais próxima, companheiro ou companheira também, diz assim, não, você está precisando de ajuda, eu vou levar você sim, queira você queira ou não. Tem que dar essa sacudida às vezes?
Sim, elas são importantes porque às vezes o sujeito não percebe que ele mesmo precisa dessa ajuda. E essa rede de apoio que eu falei que você está aí elencando como familiares, amigos do trabalho, não é? Eles realmente precisam às vezes tomar decisões pela aquela pessoa. Não é? Eu digo que a depressão, o exemplo que você trouxe, a depressão é a morte em vida. Então, o sujeito ele vai se matando aos poucos. Ele começa a ter sintomas, por exemplo, não dormir direito, né? Troca o dia pela noite, ele começa a não ir ao trabalho, ele começa a se isolar dos amigos, dos familiares, ele também começa a se isolar também dos familiares e começa a o que a gente chama de um ostracismo, ou seja, ficar só ali ele mesmo. Porém, o que é que acontece? Esse isolamento faz com que esse sujeito não perceba, né? Às vezes ele não percebe que ele está se isolando, né? Dos outros, se isolando socialmente, e aí ele começa o adoecimento. Então, os familiares, os amigos, né? Os companheiros, as companheiras, são fundamentais para estar aí mostrando aí um pouco dessa realidade. Embora que, às vezes, o próprio sujeito ele não consegue se observar e ele é resistente a essa visão dos familiares. Então, é importante que os familiares também procurem um profissional da área, não é psio, um psiquiatra, um psicólogo, para estar orientando, fazendo orientação e aconselhamento a esses familiares, porque às vezes os familiares também não sabem lidar com a situação. Então, é melhor que você procure os profissionais para lidar com essa situação do que você tentar, às vezes até de forma forçar esse sujeito a fazer determinadas ações que ele não queira. Então, isso também não é saudável, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é que qualquer paciente, qualquer sujeito que está em nível de sofrimento ou em algum problema, né? E aí eu trago a questão das drogas, ele precisa primeiro tomar a decisão que ele precisa. Se ele não tem, se ele não toma essa decisão que ele
precisa... Dá o primeiro passo.
Isso, o primeiro passo. Então, se ele não dá esse primeiro passo, que ele necessita, que ele precisa, não adianta, não é? Eu, você, os familiares, companheiros, companheiras, dizer alguma coisa para ele que ele não vai aceitar. Então, o primeiro passo é trabalhar essa aceitação para que o sujeito possa se aceitar que está precisando de ajuda. E o segundo passo a gente vai tomando conforme esse primeiro passo for dado.
Perfeito. Doutor Heleno Pereira, estou sendo até avisado aqui por causa do tempo, né? Conversa boa, o tempo no instante passa, enfim, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Okay. O SESI Saúde, né, tem também esse tipo de trabalho, vocês realizam com a especialidade de psicólogo. Fale um pouco sobre isso para a gente finalizar.
Bom, o SESI Saúde vem inovando cada vez mais, né? Nós somos um serviço estadual do serviço da indústria, né? Então, nós temos parceria com as indústrias e estamos implantando cada vez mais programas, não só dentro do próprio SESI, né? Mas também com parcerias com empresas como a Compesa, empresas como a Tramontina, tanto empresas de grande porte como empresas de médio e pequeno porte, que damos assessoria em todas as áreas, educacional, psicológica. Falando da psicologia, a gente trabalha com atendimento clínico, não é? Não só as empresas, mas também a comunidade, com preços acessíveis e também fazendo trabalho de avaliação psicológica para as empresas e também consultorias. Então, trabalhamos em várias frentes na área da saúde mental, inclusive nós estamos com um projeto, não é? Que é o SESI, nas empresas, que são essas parcerias em relação à saúde mental, e a Compesa é uma delas que nós temos essa parceria já faz algum tempo e atuamos junto ao SESI a essas empresas. Sempre na área da saúde mental, numa perspectiva da psicologia, buscando alinhar trabalho e qualidade de saúde mental.
Perfeito. Onde encontrá-lo nas redes sociais?
Nas minhas redes sociais?
Sim.
Acho que é o Instagram, não é? É Heleno Pereira Psi. É lá.
Ok, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha.
A gente pode estar aí também fazendo com que os seus telespectadores e ouvintes possam estar também trazendo alguma pergunta, alguma dúvida. Nós estamos lá disponíveis.
Perfeito. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com Inspiração Saúde. Um abraço, até o próximo encontro, viu?
Obrigado, Jota, e estou sempre à disposição. Um abraço a todos e todas que estão nos ouvindo e obrigado.
Podcast Folha PE. Inspiração Saúde.